Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um The Projectcast, o podcast de projetos. E este episódio é o último episódio, o quarto episódio, ou a quarta parte, né, da série de episódios sobre os princípios do gerenciamento de projetos que estão presentes no novo PMBOK na sua sétima edição, que foi lançado agora no final de agosto. Então, como sempre, desejando a todos vocês uma ótima semana. Uma semana de muito aprendizado, muito conhecimento e vamos lá para o episódio. No episódio de hoje eu vou falar dos princípios 10, 11 e 12. Começando pelo décimo princípio, que é o princípio de risco ou o princípio de otimização da resposta aos riscos. O que significa isso? É o seguinte, risco é uma coisa que precisa ser tratada desde o início do projeto. Desde o começo. Começou o projeto, você precisa estar analisando o risco. Inclusive, quando você faz um project charter ou quando você preenche, né, o project charter, o termo de abertura do projeto, nesse momento você já deve identificar os primeiros riscos que podem impactar o seu projeto ou que podem vir a melhorar o seu projeto, ou seja, as oportunidades. Então, assim, você precisa avaliar continuamente a exposição ao risco, tanto das ameaças, que são os riscos negativos, quanto das oportunidades, que são os riscos positivos. Para quê? Para você maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos. Vamos lembrar um pouquinho. Risco, o que é isso? É uma condição ou um evento incerto que pode causar um impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do seu projeto. Beleza? Tem até um episódio aqui no The Projectcast sobre risco, que é o episódio de número 26. Só procurar aí na lista do Spotify, se você estiver no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts, não importa. Procura na lista, episódio número 26, um episódio exclusivo sobre gerenciamento de riscos. Então vamos lá. O time do projeto, e não só o gerente do projeto, porque a gente sempre coloca muito na carga do gerente do projeto o gerenciamento do projeto. Obviamente ele é o ator principal ali, o cara que está integrando ali, o camisa 10, vamos dizer assim, que está integrando, fazendo todo mundo falar a mesma língua, está na mesma página, mas é o time do projeto que deve procurar maximizar a exposição aos riscos positivos e minimizar os riscos negativos. Por quê? Porque assim, o gerente do projeto não sabe tudo. A equipe do projeto é multidisciplinar, cada um tem as suas experiências, cada um tem os seus conhecimentos, então cada um deve estar sempre analisando o risco na atividade que ele está responsável, ou no pacote que ele está responsável, e levando isso para a equipe do projeto, para poder identificar um plano de ação para se defender daquele risco ou para potencializar aquela oportunidade. Porque assim, né, normalmente, risco negativo ele pode gerar problemas como atrasos, aumento de custo, falha técnica, baixa performance ou até a perda da reputação da equipe do projeto e do gerente do projeto. Então, é importante estar atento aos riscos o tempo inteiro. Porque senão é aquela coisa, né, você chega num momento, acontece um risco vira um fato e você fala, puxa vida, mas eu sabia que isso poderia ter acontecido, mas você não analisou, você não identificou, não criou plano de ação, não gerenciou o risco. Aí não adianta nada. E, por outro lado, as oportunidades podem trazer o quê? Benefícios, como redução de tempo e custo, aumento de performance, aumento do market share, um aumento da reputação do projeto. Então, assim, a oportunidade também precisa ser analisada o tempo todo. Importante lembrar que os riscos eles podem ser gerais ou individuais. Tá? Então pode ser um risco generalizado ali no mercado que o projeto está inserido ou individual ao projeto. Tá? Como disse, o risco tem que ser tratado durante todo o ciclo de vida do projeto. Importante lembrar também que a cultura da organização em relação a riscos, ou seja, qual a sua atitude aos riscos, qual o seu apetite, né, aos riscos, o quanto ela está aberta a correr risco, isso vai influenciar como os riscos serão tratados. Algumas respostas que são efetivas e são apropriadas a riscos, elas devem incluir o quê? Incluir uma análise apropriada e temporal à significância do risco, ou seja, o quanto aquele risco ele é significativo para o projeto. Então, lógico, é a história de você entender se a probabilidade do risco ou a exposição ao risco é alta, média e baixa, né? Então, é aquela matriz entre probabilidade de impacto, vai ter uma exposição ao risco e você dá o cuidado apropriado àquele risco e no tempo necessário. Tem que pensar sempre no custo-benefício daquele risco, tem que ser realista de acordo com o contexto do seu projeto, tem que estar acordado com todos os stakeholders ou as principais partes interessadas e todo risco e um plano de ação deve ter um responsável, não dá para deixar um risco sem um pai ali, né? Em resumo, gerenciar o risco desde o primeiro minuto do projeto, o tempo todo. Não adianta esperar o momento exato para fazer uma análise de risco. E se você tiver um momento exato, você faz uma análise de risco, aí você identifica os riscos, mas aí você guarda aquela planilha bonita de análise de risco, e esquece ela. E os riscos viram fatos e você fala, putz, mas a gente pensou nisso. Pensou, mas não gerenciou, não monitorou, não controlou. Então, assim, tem que fazer parte da rotina do gerente do projeto e da equipe do projeto. E o gerente do projeto tem que engajar a equipe a fazer o mesmo. Analisar os riscos, gerenciar os riscos e saber quais riscos você pode correr e quais você não pode correr no seu projeto. Passamos então para o princípio número 11, que é o princípio de abraçar a adaptabilidade e a resiliência. Bom, adaptabilidade e resiliência são características ou são habilidades, duas, né? Soft skills, muito falada hoje em dia no mercado de trabalho, muito necessária para todas as profissões e não seria diferente dentro do gerenciamento de projetos. O que, que seria isso? É você construir dentro da equipe do projeto a adaptabilidade e a resiliência nas abordagens da organização, da equipe do projeto, para quê? Para você ajudar o projeto a entender e acomodar as mudanças, se recuperar de contratempos ou fracassos ou obstáculos e avançar em direção ao resultado esperado para o projeto. Ou seja, são características fundamentais para quem quer trabalhar com projetos. Não adianta. Se você não for adaptável, né, flexível e não for resiliente, dificilmente você vai se dar bem trabalhando com projetos. Por quê? Porque um projeto dificilmente ele vai ser executado como foi planejado. Projetos eles são influenciados por fatores internos, por fatores externos, por exemplo, entrada de novos requisitos, problemas relacionados à economia, problemas relacionados a sindicatos, dependendo do tipo de projeto que você está fazendo, a influência de stakeholders internos e externos, a concorrência de mercado, novas tecnologias, entre outros fatores que vão trazer muitos obstáculos e vai ser necessário você se adaptar a esses obstáculos e seguir em frente. Ou então você se recuperar rapidamente de um fracasso ocorrido dentro de um projeto e seguir em frente também, replanejar e seguir em frente. Então, assim, normalmente, projeto, você está saindo do ponto A e indo para o ponto B, ou seja, é uma mudança. E por ser de natureza único, normalmente, né? Ou sempre o projeto ele é único, nunca é igual, você tem que se adaptar rapidamente às mudanças que vão ocorrer durante o ciclo de vida do seu projeto. Não tem jeito. É normalmente projeto é problema atrás de problema. Você resolve um problema e outro problema está à frente para você resolver. Seja alterações em requisitos, como eu falei, solicitações de mudança, alterações em contratos, alterações no ambiente corporativo, mudança da equipe, falhas de execução, atrasos. E aí a gente viu agora, por exemplo, em 2020, a gente teve uma mudança extremamente grande no ambiente mundial, que foi o problema com a pandemia do Covid. Então, eu mesmo passei por problemas em projetos de construção, de ter que paralisar a construção e desmobilizar 400, 500 trabalhadores e depois de 45 dias a gente mobilizar e gerenciar o retorno dessas pessoas aos projetos. Então, se não tivesse uma adaptabilidade, se não tiver uma resiliência muito grande, normalmente você vai fracassar ou você vai acabar desistindo ali daquele projeto e não vai conseguir seguir em frente. Então, você precisa responder rapidamente para não colocar o projeto em risco. Esse princípio, claro, ele está muito ali conectado ao princípio 10 de otimizar a resposta aos riscos, né? E também deve ser considerado bastante desde o início do projeto e com relação às abordagens, com relação a métodos, com relação a processos, ou seja, adaptar o projeto ao contexto que ele está inserido. Em linhas gerais, o que seria adaptabilidade? É a capacidade de responder às mudanças nas condições do projeto. A resiliência, por outro lado, é a capacidade de você absorver os impactos e se recuperar rapidamente de um revés ou de uma falha, ou seja, uma coisa importante é que o foco nos resultados do projeto, em vez de focar na entrega dos produtos do projeto, vai facilitar a sua adaptabilidade e a resiliência. Algumas características que vão suportar esse princípio de adaptabilidade e resiliência é você ter um feedback e um follow-up intenso. tanto dentro da equipe do projeto quanto fora. Um pensamento focado em melhoria contínua, ou seja, você está com o mindset ali mais aberto para novas abordagens, para novos processos, para novas entregas. Ser uma equipe multidisciplinar e que conte com especialistas em cada área que o projeto vai estar atuando. Ter um planejamento detalhado, transparente e botar todo mundo na mesma página o tempo todo. Encontrar processos ou executar processos dentro do seu projeto que vão de encontro ao equilíbrio entre a velocidade necessária para o projeto e a estabilidade dos requisitos. Ter um banco de dados de lições aprendidas de projetos semelhantes, ou seja, você já saber algumas coisas, né? Porque você tem alguns projetos semelhantes que aconteceram algumas coisas, você aprendeu, conseguiu resolver o problema, então ter aquele banco de dados e sempre voltar no banco de dados. Não adianta nada só ter o banco de dados. Ter uma capacidade de análise de cenário muito grande e estar preparado para esses diversos cenários. Então você, por isso que eu disse que ele está vinculado bastante ao princípio de otimizar a resposta aos riscos. Ter as tomadas de decisões nos momentos mais adequados, ou seja, nem antecipar demais a tomada de decisão e nem postergar demais a tomada de decisão. Sempre ter um suporte da alta direção. Sem o suporte da alta direção, dificilmente o gerenciamento de projetos e os projetos acontecem da melhor maneira possível. Passamos então para o último princípio do gerenciamento de projetos, que é o 12º princípio, que seria o princípio relacionado a ativar as mudanças para atingir o estado futuro previsto. Bom, aqui é para a gente entender que as mudanças vão ocorrer ao longo do projeto. Ou seja, gerente do projeto e equipe do projeto precisa estar preparados para as mudanças, pensando sempre no que é necessário para atingir o resultado esperado. Eu entendo que mudanças normalmente é um dos maiores medos das coisas que mais assombram gerentes de projeto e equipes do projeto, principalmente quando já estamos avançados com o projeto ou em fases mais avançadas. Ou seja, normalmente gerente de projeto e a equipe do projeto é muito resistente a esse tipo de mudança. Porque assim, né, você já detalhou o projeto, você trabalhou nos requisitos, você trabalhou no escopo. Teoricamente você está tudo fechado, você está focado para entregar aquilo ali. Mas assim, a gente precisa estar focado no resultado final. Ou seja, se a mudança ela é necessária e ela vai maximizar os benefícios do seu projeto, o resultado do seu projeto, então a gente precisa analisar com cuidado dentro de um processo definido e aí levar para a tomada de decisão, seguir ou não com a mudança. Todo mundo alinhado, todo mundo entendendo os impactos e os benefícios, os resultados dessa mudança, você segue com a mudança e está tudo bem. Ou seja, volta um pouquinho no princípio 11 ali, ser adaptável, ser flexível. Isso é importante. Se a mudança ela vai trazer um benefício, por exemplo, até aumento da reputação, né? Um benefício assim na expectativa do cliente final ou na expectativa de quem vai utilizar aquele projeto, você vai trazer, sei lá, por exemplo, uma ergonomia melhor, uma segurança maior, aquilo vai trazer um benefício para o projeto. Então esteja preparado para as mudanças, entenda que elas podem ocorrer e que elas vão ocorrer e analise. Defina um processo e analise as mudanças. Isso não quer dizer que o projeto vai incorporar todas as mudanças solicitadas. Pelo contrário, você precisa ter um mindset aberto às mudanças, você precisa ter um processo e uma abordagem do controle de mudanças que ajude a organização a sair do seu estado atual e chegar no estado desejado. Ou seja, analisar as mudanças não quer dizer que você vai incorporar todas as mudanças. Você vai analisar dentro de um processo definido e entender se aquela mudança é benéfica ou não para o projeto e seguir em frente com todo mundo alinhado, com todo mundo na mesma página. Certo? Uma coisa que é importante ressaltar é que mudanças ocorrem ou podem aparecer de dentro e de fora do projeto. Pode alterar os requisitos, as necessidades dos stakeholders, pode vir de demandas de mercados diferentes, de novas tecnologias que surgem durante o projeto, entre outros. Então a gente sempre tem que estar preparado para responder rapidamente a essas mudanças. E o gerente do projeto ele tem uma posição muito importante, uma posição quase única para manter a organização preparada para as mudanças. Então, projetos, por sua própria definição, eles criam algo novo, eles são agentes de mudança. Como eu sempre falo, projeto é uma mudança, é sair de um ponto A e ir para um ponto B. Então, permitir as mudanças nos projetos é importante, mas sempre é desafiador, por conta de que muitas pessoas envolvidas com os projetos são resistentes às mudanças ou são avessas aos riscos, ou seja, aquela mudança pode trazer um risco maior, a pessoa é avessa. Então, a chave aqui é ter um processo de mudança muito bem definido, conhecido por todos, apresentar os impactos, os benefícios e aí tomar a decisão mais acertada. Então, guarda na cabeça aí, reconhecer e atender as necessidades das partes interessadas para abraçar a mudança ao longo do ciclo de vida do projeto vai te ajudar a integrar a mudança resultante no trabalho do projeto, tornando mais provável um resultado bem sucedido do seu projeto. Não é fácil, eu sei disso. Quando a gente está ali no meio de um projeto e aparece uma mudança, é um problema grande para a gente, porque a gente precisa parar, analisar, tomar a decisão mais certa e seguir em frente. Vai gerar impacto, vai gerar retrabalho, vai gerar mais trabalho. Então, temos que estar abertos à mudança para atingir o resultado lá na frente. E esses foram os 3 princípios desse episódio, finalizando a série dos 12 princípios do gerenciamento de projetos presentes no PM Box 7ª edição. Os princípios, eles não são regras ou não são leis, né? Na verdade, a intenção desses princípios é guiar o comportamento de quem está envolvido com o gerenciamento de projetos, ou seja, são um conjunto ali de normas ou padrões de conduta que devem ser seguidos pelo gerente do projeto e pela equipe do projeto. Então, assim, eu adoto os princípios como os meus valores, né? É importante você voltar nos 3 episódios anteriores, mais esse episódio, e anotar. Anota aí, pega papel e caneta, anota esses princípios e começa a aplicar no gerenciamento dos seus projetos. Vou ficando por aqui, agradeço a vocês mais uma vez pela audiência e por estarem escutando o The Projecast. E se fez sentido para vocês, só peço que compartilhe, que curta, né, aqui no Spotify, siga o Projecast aqui no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. E se possível, compartilhe com alguém, marque alguém aí nas postagens das redes sociais para receber esse conhecimento também. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Valeu, galera!